África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Dulce Araújo, que vos saúda e vos dá as boas-vindas a esta emissão semanal, que conta, como sempre, com a parceria de Filintilísio da Rosa de Porcelana, editora. Emissão de caráter cultural, sabeis, mas que nos leva, desta vez, mais para o mundo das ciências, pois que a nossa personagem de hoje é uma mulher das ciências e da diáspora cabo-verdiana, Rafaela Godzelino, que está connosco em linha a partir de Lisboa. Doutora Rafaela Godzelino, muito bem-vinda ao África Enclave Cultural, Personagens e Eventos e obrigada por estar connosco.
Muito obrigada pelo vosso convite e muito bom dia a todas as pessoas que nos ouvem de casa.
Antes de darmos início à nossa conversa consigo, eu propunha que escutássemos a crónica de Filintilísio sobre o seu percurso como cientista.
Rafaela Godzelino é fundadora da Diaspora Mundi e líder do grupo de pesquisa da Nova Medical Schools, conselheira científica e consultora internacional. Enfim, uma mulher influente no mundo da ciência. Filha de mãe cabo-verdiana e pai italiano, Rafaela Godzelino nasceu em Cuneo, em Piemonte, no ano de 1976. Godzelino tem uma formação diversificada e complexa. É doutorada em Biologia Celular e Neurobiologia pela Universidade de Lérida, em Espanha, e mestre em Química e Tecnologias Farmacêuticas pela Universidade de Parma, em Itália. Foi diretora da Sociedade Internacional de Bioferro, conselheira científica da Telial Technologies, membro da Sociedade Europeia da Neurogastroenterologia e Motilibilidade, da Organização Europeia de Crohn e Colite, da Associação Europeia de Hematologia, entre outros institutos. Em 2020, enquanto residia em Portugal, mas com vínculos com a Itália, foi nomeada reitora da Universidade Técnica do Atlântico pelo governo de Cabo Verde. Durante a sua permanência em Cabo Verde, foi também nomeada delegada da Associação de Mulheres Empreendedoras Europa e África. Só que a experiência nessa nova universidade cabo-verdiana não foi a mais edificante para esta cientista, tanto que o governo dispensou os seus trabalhos como reitora em 2022, não sem a confirmação por parte do atual ministro da Educação de Cabo Verde, de que Rafaela seja uma reputada cientista e investigadora. Hoje, além das funções na Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, colabora com outras instituições de ensino superior em vários outros países. Lidera o grupo de investigação em inflamação e neurodegeneração da Nova Medical School, projeto que estuda os impactos das alterações climáticas na crescente prevalência da anemia em Cabo Verde, com foco nas formas nutricionais e da inflamação. Notável tem sido o seu compromisso com a transferência do conhecimento e o seu papel na capacitação de jovens cientistas de Cabo Verde e de outros países em desenvolvimento. Em 2023, ela criou o Diaspora Mundi, um network de profissionais da diáspora altamente qualificados que se unem para fornecer serviços científicos e promover a excelência no trabalho aos clientes. Rafaela Godzelino é um exemplo de que a diáspora continua a mostrar o seu amor a Cabo Verde e o seu interesse em fazer deste pequeno estado insular africano um caso de desenvolvimento.
Thank you.
Em 2015, as Nações Unidas declararam 11 de fevereiro Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, com o objetivo de promover a igualdade de género no acesso às ciências e encorajar as mulheres e meninas a enveredar-se pelo mundo das ciências, mundo em que Rafaela Cozzellino está plenamente mergulhada. De onde lhe veio, Rafaela, o gosto pelas ciências e foi facilitada no acesso a elas?
Essa é uma pergunta extremamente interessante porque, sinceramente, o meu gosto pela ciência já vem desde criança. Eu sempre tive uma grande paixão para descobrir coisas novas. Lembro-me que me encantava fazer observações a nível da natureza e depois perguntar-me o porquê acontecia desta forma, o porquê as flores mudavam de cor durante essa fase da primavera, o porquê os insetos conseguiam eventualmente voar ou conseguiam desenvolver-se de outra forma, etc. E, portanto, eu lembro-me, inclusive, de brincar com caixas de medicamentos que encontrava em casa, fingindo de ser a proprietária de uma farmácia, ou de misturar os ingredientes na cozinha para ver a capacidade desses ingredientes de se homogeneizar, etc. Portanto, já é uma paixão que vem de criança, mas claramente esse interesse continuou e foi, sobretudo, encorajado por professores que eu tive de ciência e que é aí então que eles conseguiram realmente realçar o meu amor pela ciência. A minha paixão pela ciência é também uma paixão pela vida em si, não é? Que obviamente a ciência também explica. Era essa a minha resposta mais abrangente para explicar melhor, efetivamente, como é que nasceu esse meu amor à ciência. Sempre suportado, claramente, pela minha família, não é? Que sempre apoiou os estudos científicos que comecei e que continuo, de facto, a fazer.
Sublinha o Filinto na crónica que acabamos de ouvir que a Rafaela tem uma formação diversificada e complexa. Qual é o denominador comum entre todas essas formações que tem? Como explicaria isso a uma pessoa simples, a um leigo na matéria, como pode ser eu, por exemplo?
Eu gosto muito das investigações em saúde, não é? E, portanto, toda a minha formação, embora seja diversificada, sempre tem a saúde como denominador transversal, porque de facto a saúde é o digamos assim, aquilo que realmente nós precisamos para que depois possamos atingir todos os nossos objetivos da vida, e tivemos efetivamente esse exemplo muito prático também com a pandemia da Covid-19. Portanto, neste momento, o meu laboratório aqui em Lisboa conduz pesquisas que são relacionadas à saúde, mas que também são direcionadas para verificar o impacto de desafios globais na saúde em si.
A crónica do Filintilizio sobre si, Rafaela Cozzellino, faz notar um percurso de sucesso. No entanto, ele sublinha que a experiência que fez a Rafaela como reitora da Universidade Técnica do Atlântico, em Cabo Verde, não foi a mais edificante. O que representou para si essa experiência e concorda que não foi edificante?
A minha experiência em Cabo Verde, quero realmente aqui sublinhar, foi uma experiência muito enriquecedora, porque aprendi muito, mas foi enriquecedora também de um ponto de vista de perceber realmente a realidade cabo-verdiana e, portanto, de poder aproximar-me ao meu país de origem e ver de que forma que eu posso continuar a ser útil para o desenvolvimento de Cabo Verde. Claramente que um mandato de 5 anos que originariamente era, e a minha permanência em Cabo Verde, que resultou em pouco mais de 1 ano e meio, é normal que eu tenha começado toda uma fase de preparação e não tenha tido a oportunidade, efetivamente, de continuar com uma fase mais de execução, não é? Da estratégia que estávamos realmente montando. Mas, de facto, aquilo que aqui eu quero sublinhar é que essa experiência é uma experiência que também me permitiu verificar que ainda existem desafios que, em termos de diáspora e em termos de ligação com o nosso país de origem, nós precisamos também ultrapassar. Porque a diáspora realmente é uma mais-valia, continua a ser uma mais-valia para Cabo Verde, conhece a realidade cabo-verdiana, tem um interesse para Cabo Verde que vai muito para além de um desafio profissional, e é essa mensagem que eu quero continuar a passar, independentemente do desfecho de determinadas experiências profissionais, porque essa era só uma experiência profissional, mas claramente que o contributo continua, foi começado, portanto a semente foi plantada, há muitas outras sementes que estamos a plantar, e portanto aqui o foco não é realmente no desfecho de uma experiência, mas é o que é que podemos fazer para que isso não volte a acontecer, para que eventualmente profissionais da diáspora não tenham eventualmente expectativas que podem ser defraudadas, porque o país possivelmente ainda não está preparado para mudanças. Mudanças que podem ser mais, digamos assim, significativas, mas que vão de encontro, de facto, àquilo que o país precisa, não é? Porque o desenvolvimento não pode ser parado, a progressão continua, a competitividade tem que ser realçada, mas isso claramente que é um esforço conjunto. Portanto, é desta forma que esta é mais uma call for action de toda a diáspora,
uma apelo à ação, né?
Sim, se juntar para realmente poder contribuir para o desenvolvimento de um país que precisa, porque se Cabo Verde não precisasse, não dependeria também de eventual ajuda externa em termos de competências, em termos de desenvolvimento de projetos, etc., não é? Portanto, nós podemos ajudar de uma forma que é muito mais efetiva, porque de facto é uma forma pessoal, sentimos esse chamamento, não é? Um amor à pátria que vai muito para além de qualquer tipo de desafio profissional que encaramos no nosso dia a dia. Até porque, sinceramente, há muitos competências e muitas profissionais que podem realmente ser uma mais-valia para Cabo Verde se dada a oportunidade, e portanto é isto que temos que ver, e claramente estamos sempre todos muito disponíveis para colaborar com Cabo Verde da forma que Cabo Verde entender, porque também é verdade seja dita, é que nós não precisamos muitas vezes de grandes cargos para mostrar o nosso amor à pátria ou a nossa contribuição. Daí, portanto, o meu papel como cidadã, também cabo-verdiana, continua, porque o cargo de reitora era simplesmente um cargo, mas a minha vontade, o meu interesse, o meu contributo continua exatamente da mesma forma, aliás, aumentou, porque realmente vejo essa necessidade, e claramente que a minha disponibilidade era, é e continuará a ser total.
Sei que a Rafaela tem essas preocupações não só em relação a Cabo Verde, mas tem uma abertura mais ampla para a África, não é? Para o desenvolvimento africano, com o auxílio também dessa grande diáspora africana.
Claro, isto certamente, porque de facto os problemas que Cabo Verde, os desafios, que não são nem problemas, porque há sempre uma solução, não é? Portanto, é simplesmente uma questão de encontrar a melhor solução que se aplica ao desafio em questão, e portanto, claramente que a cooperação é fundamental no dia de hoje, não só para alcançar objetivos científicos, mas sobretudo também para promover efetivamente um ecossistema que seja mais abrangente e que possa realmente resultar numa cooperação a amplo espectro, e promovendo também uma cooperação maior entre os próprios estados africanos, uma mobilidade para que todos possamos ser expostos a diferentes ideologias culturais, metodologia de trabalho, perspectivas na visualização de determinados problemas, etc., para que conjuntamente possamos crescer cada vez mais e ver quais são as soluções em conjuntas. Daqui que também o meu envolvimento com outros países africanos também continua, porque de facto é aquilo que achamos, e não só, e digo achamos porque não sou só eu, claramente que há muitas outras pessoas que juntamente se ocupam de também liderar projetos neste sentido, mas é uma semente realmente que estamos a tentar meter para que depois outros, as gerações futuras, possam ver florescer.
Isto tem a ver também com o Diaspora Mundi, o organismo que fundou e que imagino esteja a levar avante?
Sim, exatamente. A minha experiência em Cabo Verde me permitiu, como já mencionei, de verificar determinadas lacunas que de fora, com a diáspora, nós podemos realmente colmatar. E então foi fundada em 2023 essa network, que é a Diaspora Mundi, que realmente proporciona serviços para instituições públicas ou privadas, mas também para indivíduos a nível, portanto, pessoal, serviços para atingir determinados objetivos e superar eventuais desafios em termos de escrita científica para submissão de projetos, para escrita de artigos científicos para revistas internacionais, ultrapassando, portanto, barreiras linguísticas que ainda são muito evidentes e presentes no nosso território cabo-verdiano, mas também proporcionando treinos avançados em determinados setores científicos e educativos para que realmente também os nossos professores possam continuar a fazer o update de determinados conhecimentos que são, digamos assim, a base de discussão a nível global. E com isto, claramente, que proporcionamos toda uma mentoria e todo um diagnóstico, não é, de eventuais estratégias implementadas para realmente transformar qualquer ponto que é mais, digamos assim, aquela que em inglês se chama weakness, portanto, alguns pontos que poderia surgir de mais debilidade e fortalecer claramente a qualidade de tudo aquilo que já institucionalmente está a ser feito ou a nível do departamento ou a nível também de promoção de mentoria para quem precisar. E claramente que todo esse trabalho da Diaspora Mundi vai ser inclusivamente alavancado de uma forma exponencial com a nova iniciativa que irá ser lançada presencialmente em Abidjan no dia 5 e 6 de junho, que é uma rede de mulheres africanas e afrodescendentes que chama-se ADWIN e é liderada, portanto, pela nossa conacional Elizabeth Moreno, fundada também por ela e por outras duas profissionais, Priscila Delfa e Jorge Axel Broussillon, e que promove realmente toda uma série de mentorias, uma série de upskilling, uma série de acesso a recursos de capitais financeiros para todas as meninas e as mulheres do continente africano e de fora. Mas aproveita essa mais-valia da diáspora para que realmente o nosso continente possa ser ulteriormente alavancado nos setores do desenvolvimento. E, portanto, daqui já convido para um congresso que irá ser apresentado em junho.
A Rafaela está também ligada à rede de mulheres científicas da África e da Europa, mulheres empreendedoras da Europa e da África. O que nos pode dizer acerca deste organismo e é no sentido de empresárias ou de empreendedorismo no sentido lato?
Ambas coisas, ou seja, é um reconhecimento que me foi atribuído, pelo qual agradeço à Associação de Mulheres Empreendedoras da Europa e África, que reconheceu efetivamente o papel que sempre desenvolvi, seja diretamente e seja indiretamente, com as empresas que encontrei no meu caminho, mas também na aproximação das empresas ao mundo académico. E isto é fundamental, sobretudo em países como aqueles africanos, onde muitas vezes a falta de recursos financeiros não permite a criação de laboratórios de pesquisas e de prática pedagógica dentro da própria instituição universitária. Daí que a aproximação com as empresas, que eventualmente podem também equipar determinados laboratórios para elas próprias servir disto, mas também para permitir aos próprios estudantes uma maior aproximação com o mundo empresarial e possivelmente que depois esses jovens podem encontrar empregos em ofertas criadas pelas próprias empresas, é algo que sempre efetivamente fiz em vários países, inclusive também com Cabo Verde havia vários projetos efetivamente com empresas locais já comunicadas, que neste momento até estão a fazer parte daquilo que é um projeto mais abrangente. Houve empresas com as quais começamos a colaborar já a partir de 2023, quando implementamos o programa do MIT África em Cabo Verde, com um programa que é virado também para o empreendedorismo. Portanto, isto foi realmente um reconhecimento que eu agradeci, porque se viu o trabalho que está a ser desenvolvido.
Talvez nem todos saibam o que é o MIT. Pode dizer rapidamente o que é?
O MIT é o Massachusetts Institute of Technology, é a instituição de topo a nível mundial para tudo aquilo que tem a ver com as tecnologias, não é? E, portanto, com a investigação, a tecnologia, a ligação da empresa em um campus enorme que se encontra localizado na cidade de Boston e é realmente o número um, porque esta é aquilo que nós queremos também implementar, não é? Algo que seja impactante, algo que possa ser também utilizado por Cabo Verde de outros estados como uma base para dizer o nosso país colabora com o número um a nível mundial, porque realmente isto também proporciona uma certa credibilidade para projetos que se podem desenvolver e replicar depois em outros estados também dos PALOPs e outros estados também do nosso continente africano. É uma porta de acesso e Cabo Verde, tendo em conta que a riqueza de Cabo Verde são realmente as pessoas, são os projetos que Cabo Verde pode desenvolver e que eventualmente também podem servir como transferência de conhecimento também para o continente, que é algo que está a ser dito repetidamente ao longo dos anos, mas é algo que não está ainda completamente concretizado, não é? Ou operacionalizado. E esse é um primeiro passo para essa operacionalização, porque todos os projetos que temos pelas mãos neste momento, digamos assim, são projetos com uma capacidade de replicação em vários estados. Daí, portanto, a importância da colaboração, não só com a diáspora, mas também com todas as instituições que fazem parte do ecossistema da diáspora e que fazem parte também do ecossistema de Cabo Verde em si, não é? E dos próprios estados da cooperação que ajudam Cabo Verde. Há muito que pode ser melhor aproveitado e, portanto, é isto que nós tentamos fazer.
Doutora Rafaela Gozzellino, portanto, falamos aqui tanto de ciência num programa que é normalmente dedicado a factos meramente culturais. E alguém poderia objetar por que trazer tanta ciência para aqui. E então vemos espontânea fazer-lhe a pergunta: qual é, a seu ver, a ligação entre cultura e ciência e também com a fé?
a cultura e a ciência vão de mão dadas, porque realmente a ciência e a cultura realmente têm aqui um papel fundamental na promoção daquilo que são os objetivos, não é, educativos, e os objetivos que realmente podem encorajar os nossos jovens e o interesse dos nossos jovens para ulteriores formações, nível seja científico e seja cultural. Portanto, a ciência é a base de tudo, exatamente como a cultura também são as nossas raízes, não é? As nossas raízes que também podem ser explicadas de uma forma científica. Aquilo que também nós podemos pensar é que a ciência e a fé não é que são dois mundos completamente separados, para além, obviamente, de terminar essa entrevista, deixando as minhas melhoras e rápida recuperação ao nosso Santo Padre. Lembro também que ele está a ser seguido para uma equipa médica de alto nível que se baseia em conhecimento médico e científico para propor o melhor tratamento. E, portanto, claramente, a ciência não é nunca e não pode ser considerado um mundo à parte e não integrado em outros setores que também promovem o desenvolvimento, que também promovem as nossas raízes e que também promovem o nosso bem-estar. Portanto, é sempre tudo interligado e não temos que ver que se nós somos muito religiosos, então não podemos ser científicos e o contrário, porque realmente não é assim, não tem que ser assim. Há coisas que a ciência não consegue explicar e a fé consegue, porque também a fé consegue promover, efetivamente, de um ponto de vista biológico, se queremos tentar dar essa explicação científica, toda uma série de mecanismos benéficos para o nosso organismo, que também depois tem um impacto sobre o nosso bem-estar. E, portanto, há sempre uma explicação que pode ser abordada, seja de um lado, seja do outro, mas não é uma exclusão. E isto aqui quero deixá-lo muito bem claro.
E o tempo à nossa disposição está a chegar ao fim, portanto, não nos resta que agradecer à nossa ilustre convidada, a doutora Rafaela Gozzelino, e desejar-lhe boa caminhada pelo mundo das ciências e de todas as suas outras atividades que desempenha. Muito obrigada, Rafaela Gozzelino, e que tudo corra da melhor forma no seu percurso científico e de toda a sua vida.
Muito obrigada pelo seu convite.
Agradecemos também ao Filinto Elísio, poeta, ensaísta e editor, Rosa de Porcelana, editora, e a vós que nos acompanhais sempre nesta emissão, amigas e amigos ouvintes. Voltamos na próxima quinta-feira, sempre aqui na Rádio Vaticano, com África, enclave cultural, personagens e eventos. Recordamos que podeis voltar a ouvir esta e as emissões precedentes no podcast em www.vaticanews.com/pt. Fiquem bem e até a próxima quinta-feira.